Aconteceu.
Nossa editora Ana Raquel Macedo já está aqui para a gente passar a semana em revista. Bom dia.
Bom dia, Lincoln. Bom dia, Bel. Bom dia também a quem nos ouve.
Por onde começamos?
Plenário, né?
Sim.
Sempre o plenário. Bom, eu acho que a gente pode começar pelas aprovações. A gente teve aprovação de dois projetos interessantes essa semana. A gente teve a medida provisória do cartão reforma, que vai permitir que famílias de renda mensal de até R$ 2.800, elas possam receber esse benefício de até R$ 5.000 para usar na reforma da sua casa ou ampliação da sua casa. Uhum. Então, compra realmente de material com esse cartão reforma. A Câmara aceitou o relatório da comissão especial, que aumentou antes, a medida provisória ela chegou aqui à Câmara tendo uma renda mensal de R$ 1.800 por família, e a Câmara aceitou essa sugestão, então, da comissão mista, que analisou primeiramente essa medida provisória, para aumentar essa renda para R$ 2.800. E uma outra proposta que foi aprovada aqui pela Câmara, que foi uma sugestão feita pelo PT, é de que 20% desse recurso do cartão reforma, eles sejam destinados à área rural, a reforma na área rural.
É onde a reforma, além do caráter estético, pode ter um caráter de segurança e de saúde, né? Porque, por exemplo, na área rural que você tem... Eu lembro que os exemplos que os deputados usaram no debate é onde você precisa botar um mata junta entre as frestas das madeiras para poder evitar que o barbeiro entre, etc. E aí me pareceu interessante não só essa prioridade, como a prioridade também para quem tem... faz parte do cadastro único do Bolsa Família. Né?
Exatamente. Então, essa foi a medida provisória. A medida provisória ainda precisa ser votada pelo Senado, uhum. Mas teve essa aprovação aqui na Câmara essa semana. Outro projeto aprovado pelo plenário, e aí teve unanimidade no plenário, foi uma proposta que obriga o SUS, o Sistema Único de Saúde, a fazer atendimentos em bebês de até um ano e meio que permitam identificar transtornos mentais, como, por exemplo, o autismo. O relator dessa proposta, que é o deputado delegado Francisquini, do Solidariedade do Paraná, até deu um exemplo pessoal, né, que ele é pai de uma criança, uhum, autista, e como foi importante para ele e para a família dele ter...
Esse diagnóstico cedo,
exatamente,
né?
Ter o diagnóstico precoce, esse diagnóstico cedo, para que a criança pudesse ser estimulada e ter aí o seu desenvolvimento favorecido. Então, essa proposta também foi aprovada e, como ela já tinha passado pelo Senado, agora ela vai para a sanção presidencial. E uma surpresa do plenário essa semana...
Foi uma rejeição.
É. Normalmente a gente fala das aprovações, mas aqui a gente teve uma surpresa, realmente, porque foi o segundo turno da proposta de emenda à Constituição, que permitia que universidades públicas cobrassem mensalidade dos alunos de cursos de especialização em MBA, uhum, abria essa possibilidade.
A chamada pós-graduação lato
sensu. Lato sensu. E ela foi rejeitada, uhum, por 4 votos. Precisava de 308 votos, porque era uma proposta que modificava a Constituição. E por 4 votos, esse quórum não foi alcançado. E foi realmente uma surpresa, mas o tom do debate, muito a oposição criticando, e o tom do debate foi que... abrir essa possibilidade apenas para a pós-graduação lato sensu, mas muitos deputados, como por exemplo o deputado Glauber Braga, a deputada Alice Portugal, falaram de um risco de que essa mudança na Constituição, abrindo a possibilidade para o lato sensu, fosse um primeiro passo para a privatização do ensino superior, e para que ele deixasse de ser público. Então, houve muita crítica em plenário, muita discussão nesse sentido, de que ok que o texto estivesse dessa forma, mas, uhum, isso poderia abrir a possibilidade, haveria um risco de se ampliar essa possibilidade de cobrança para a pós-graduação aí, estrito senso, mestrado, doutorado, e talvez até a graduação. Embora a gente ressalte que isso não estivesse no texto. Uhum. Mas essa discussão, ela foi muito forte em plenário e foi o que acabou... motivando, então, os principais motivos da rejeição dessa proposta de emenda à Constituição, que foi, então, para o arquivo da Câmara e não vai mais tramitar, pelo menos, ao menos este ano. Então, o plenário, então, esse foi o principal, né, das discussões plenárias. A gente tinha começado a semana falando...
Só lembrar, sim, do que motiva, né, essa PEC, é que... Isso é uma prática em várias universidades, né? Você tem o mestrado e o doutorado gratuitos, mas as universidades e faculdades abrem cursos de especialização e de MBA, que é classificado também como uma forma de especialização, apesar de se chamar master, não é um mestrado, né? Abrem esses cursos numa perspectiva de atender o mercado e também de gerar caixa.
Sim.
Né? São uma forma que a faculdade, as universidades tentam encontrar para conseguir um recurso a mais. Muitas delas já fazem, mas há ações na justiça contra essa cobrança em alguns casos. E o que o deputado Alex Canziani, que capitaneava esse processo, queria era dar segurança jurídica para isso. Vai ter que se resolver agora numa outra arena, que é na arena do judiciário. Né? Se a questão chegar, por exemplo, ao Supremo ou mesmo no STJ, uma jurisprudência que se consolide liberando as universidades para essa atividade.
A líder, né, do PCdoB, a deputada Alice Portugal, ela até sugeriu que se entre um acordo por meio de ajustamentos de conduta, os chamados TACs, né, para que você tente por outros caminhos, evitando o que ela dizia, um risco, então, para você ampliar essa cobrança para outros setores das universidades públicas. Então, realmente, vai ficar agora para um ajustamento via judicial, né? Por via judicial. A gente começou a semana, falando da agenda da semana, da possibilidade de votação daquele projeto que estabelece contrapartidas para renegociação da dívida de estados em crise intensa, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Não houve acordo para essa proposta e há uma possibilidade, então, dela ser votada na próxima semana, se houvesse acordo. Mas está difícil. Há um acordo em relação a essas contrapartidas, que incluem, por exemplo, a privatização de empresas públicas, a não realização de concursos, modificação do percentual de previdência para os servidores desses estados. Então, é uma discussão que ficou para a próxima semana. E um ponto também importante no plenário, acho que a gente pode mencionar aqui também rapidamente, foi uma comissão geral que aconteceu ontem no plenário da Câmara, tratando de uma medida, criticando, na verdade discutindo uma medida do governo de reduzir o percentual de conteúdo local nos leilões e nos serviços envolvendo a produção de óleo e gás natural. A gente teve aqui um debate com representantes da indústria naval, representantes de sindicatos ligados a petroleiros, próprios parlamentares, pedindo que o governo reveja essa decisão de modificar esse conteúdo local e sob o risco de que, se isso não for feito, segundo a avaliação dos sindicalistas, de parlamentares e da indústria, que pode gerar o aumento do desemprego nesse setor, a estagnação desse setor e desenvolvimento também dessa parte da indústria nacional ligada a petróleo, ligado a gás. O deputado que pediu a realização desse debate, o deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, que até foi entrevistado aqui, né, no Com a Palavra, comentou que aceita aí uma negociação, que está aberto a uma negociação para permitir que a indústria possa fornecer e possa ser estimulada a fornecer esses materiais, principalmente máquinas.
Até porque essa preferência não é absoluta. A indústria brasileira, ela tem que oferecer valores compatíveis com o que os fornecedores internacionais estão oferecendo. Senão há um protecionismo absoluto, né? E o que o deputado Davidson Magalhães diz é assim: a gente pode até discutir o percentual, mas seja um percentual que aproveite todo o potencial que a cadeia produtiva do petróleo e gás tem no Brasil para não gerar desemprego e, principalmente, não deixar que essa cadeia morra, porque ela, ali na frente, pode ser muito importante.
Sim.
Né?
E ela precisa de longo prazo para se desenvolver. Sim, não é algo que você faz de um dia para o outro.
Não faz. E nós temos investimentos pesados feitos, né? O maior dique seco do mundo, o único que pode se construir uma plataforma inteira no continente antes de jogar ela no mar, fica no Rio Grande do Sul, o dique seco do Rio Grande. Você tem outros diques, outros estaleiros igualmente importantes. Você tem um estaleiro gigante também recentemente construído em Angra dos Reis. Readaptado do antigo estaleiro Verome, que também tem uma capacidade enorme e que está ociosa. Né?
Exato. Então foi uma discussão e que, bom, o grande resultado é que todo esse setor unido, mais os parlamentares que também apoiam, tentando aí essa abertura abertura de diálogo e de negociação com o governo Temer.
E diga-se de passagem, algo que racha a própria base do governo. Há vários parlamentares do PMDB que acham que essa política de conteúdo local, conteúdo nacional, precisa ser ampliada e não reduzida.
Exato. Bom, aí a gente passa para os outros assuntos que geralmente a gente trata aqui na semana, as reformas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista. Reforma da Previdência encerrou ontem com uma audiência com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a sua última audiência pública, de uma série de audiências. E a partir da semana que vem, o relator, deputado Arthur Oliveira Maia, ele pode apresentar seu relatório, mas ele já disse que antes disso ele quer conversar com todas as bancadas para tentar chegar aí a um consenso, ou tentar um mínimo de consenso, porque é um assunto muito polêmico, a gente sabe. E ele não quis adiantar pontos do seu relatório ontem, mas indicou realmente que aspectos podem sofrer mudança dada a polêmica que eles envolvem. Ele citou a questão da aposentadoria do trabalhador rural, do benefício de prestação continuada, que pela proposta do governo não estaria mais vinculado ao salário mínimo, o acúmulo das pensões
e
por morte,
só seria acessível depois dos 70 anos.
Dos 70 anos, porque aumenta, né? Hoje é 65, iria para 70. As regras de transição também, né, que estão sendo muito discutidas. E as aposentadorias especiais, professores, militares não, porque eles estão fora da proposta, mas professores, policiais. E há uma questão também que o governo já há umas semanas já tinha dito que os servidores públicos estaduais estariam fora dessas regras num primeiro momento, e uma saída que está se buscando, né, é que você tenha indicação na proposta que os servidores estaduais vão esperar uma definição de regras pelos estados, ou no caso dos municipais, pelos municípios, mas que se os estados e os municípios não definirem isso até um determinado prazo, que aí esses servidores passariam a ter que adotar e cumprir as regras dessa aposentadoria dos federais, né, dos servidores públicos federais. Então há essa discussão também em relação aos servidores estaduais e municipais, se eles estariam ou não dentro das regras, então está se caminhando aí para um acordo nesse sentido. Essas últimas audiências, então, da semana, a gente teve o ministro Henrique Meirelles reforçando a necessidade da reforma sob viés, inclusive, até das contas públicas. Segundo ele, a maior parte dos gastos hoje da União estão ali na Seguridade Social, na Previdência, e os aumentos de gastos ali com a Previdência. E, do outro lado, a gente teve também na quarta-feira o economista Márcio Postman já falando um outro lado, realmente uma outra posição, dizendo que se a reforma for feita dessa forma, em vez de gerar empregos, você vai provocar a estagnação econômica do país. Então, agora é ver como que as bancadas vão atuar e como é que vai ficar esse texto. Na reforma trabalhista também a gente teve mais audiências públicas nesta semana, e o relator, o deputado Rogério Marinho, ele indicando que pode ser que ele inclua na sua proposta salvaguardas aos trabalhadores terceirizados, dada a polêmica que foi a aprovação aqui pela Câmara do projeto da terceirização. O projeto já está lá disponível para a sanção do presidente Temer, mas a gente lembra que parlamentares de três partidos, PT, Rede e PDT, entraram no Supremo contra esse projeto da terceirização, contra essa votação. Então, o deputado, o relator da reforma trabalhista, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, indicando que talvez ele inclua algumas salvaguardas aos trabalhadores terceirizados, e para que haja um acordo, e mesmo com a possível sanção do projeto pelo presidente Temer, que você tenha algumas medidas aí aperfeiçoando essa legislação. O ministro do Trabalho, ainda falando de trabalho, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, esteve aqui essa semana, mas não na comissão da reforma trabalhista, na comissão do trabalho, e ele indicou que, segundo ele ali, o governo ainda não decidiu se vai apoiar e vai sancionar na íntegra o projeto da terceirização aprovado aqui pelos deputados, ou se vai pegar alguns pontos do projeto da terceirização que está em discussão lá no Senado, mas que ainda não teve a votação concluída. Ele disse que o governo não tem ainda preferência por um projeto A ou B, mas que o governo sim concorda que haja regulamentação e regras para a terceirização, que haja um marco regulatório para a terceirização. Então, esse é um assunto também que não está definido e que vai continuar, eu acho, que em discussão nos próximos dias, nas próximas semanas, no Congresso, até porque o projeto foi aprovado na semana passada e o presidente Temer ele tem 15 dias para sancionar esse projeto.
E a gente tem uma novidade aí que não envolve a Câmara, mas sim o Senado, que é um movimento lá dentro do próprio partido do presidente Temer, o PMDB, no sentido de dar prioridade para o projeto que está lá, que seria muito melhor.
É o líder do PMDB, o senador Renan Calheiros, né? Comentou nesse sentido. Então, são passos aí que a gente vai acompanhar e, como eu disse, há mandados de segurança questionando essa votação aqui da Câmara e também pode ser que o ministro, o relator, o ministro Celso de Mello, ele tome alguma decisão aí nos próximos dias em relação a esse assunto.
Eu vou até explicar o que seja esse mandado de segurança, né? É porque esse projeto que foi aprovado aqui na Câmara, ele é de origem do Executivo, de 98, foi mandado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, mas em 2003 o presidente Lula, como presidente, enviou mensagem para retirada dele, para devolução dele. Como ele já havia sido aprovado na Câmara, no Senado
e tinha retornado à Câmara, né?
O entendimento da Câmara foi que ele já não pertencia mais ao Executivo e sim ao Legislativo. E por isso o requerimento de retirada de pauta, retirada, né, de devolução, não havia sido apreciado. O que os parlamentares alegam é que esse requerimento deveria ter sido apreciado precedentemente à aprovação da matéria.
A alegação, por exemplo, até o líder do PT, Carlos Aratini, o deputado Carlos Aratini, falou exatamente isso, que no entendimento deles, o regimento interno da Câmara diz que uma proposição ela pode ser retirada a pedido do autor a qualquer momento da tramitação dela. É um entendimento realmente de como que vai ficar e por isso está lá no Supremo.
Eu arrisco dizer que o Supremo vai conceder esse mandado de segurança, mas...
Vamos ver, Lincoln, vamos ver.
E vou te falar, por questões mais políticas do que jurídicas, porque aí você ganha um tempo, ele concederia uma liminar, né? Ele não julgaria totalmente no mérito, não acabaria com a questão totalmente.
Mas o que está sendo questionado é justamente o processo de votação.
Daria tempo para essas negociações de bastidores que vão estão acontecendo aí para saber qual que é o projeto que fica, qual é o projeto que vai.
Exatamente. E aí, rapidamente aqui, falar em Supremo e projetos, a gente teve aqui essa semana um passo importante daquele projeto das medidas anticorrupção. O presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara, encaminhou ao Senado o projeto que, depois da conferência das assinaturas pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara e depois confirmada essa conferência pela Comissão de Constituição e Justiça, porque foram mais de 1.700.000 assinaturas confirmadas para esse projeto. A gente lembra que ele tinha sido aprovado pela Câmara no fim do ano passado, mas a pedido do deputado Eduardo Bolsonaro, que fez um questionamento ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, do Supremo, então, pediu que o projeto que já estava lá no Senado retornasse à Câmara, porque não havia sido considerado o processo de tramitação de um projeto de iniciativa popular. Houve, então, toda aí uma discussão e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele entrou em acordo com o ministro Luiz Fux para que, então, a Câmara... Ok, recebesse o projeto, recontasse as assinaturas, mas não tivesse que fazer novamente essa votação. Então, contou como foi. E aí, com isso, com esse acordo, o processo lá no Supremo foi extinto, foi arquivado. Então, a Câmara fez o que tinha sido acordado. Contou as assinaturas e agora, essa semana, encaminhou para o Senado novamente o projeto.
Perfeito. Bom, acho que demos conta do recado, né?
Exato.
Passamos a semana limpa.
Vamos lá. Obrigado, Ana Raquel
Obrigado
Macedo,
vocês.
Pela participação no quadro Aconteceu.